Oi, meu nome é Matheus Santos e eu estou aqui para contar como foi minha experiência como trainee da Internet Society. A Internet Society, ela é uma organização internacional sem fins lucrativos e que tem como objetivo fazer com que a internet permaneça sendo essa infraestrutura técnica global, conectada, acessível e que continue promovendo os diversos benefícios que já promove para a nossa sociedade. A missão principal deles é a Internet is for Everyone, que a internet é para todos e todas as iniciativas, programas que são desenvolvidos pela Internet Society têm como foco essa missão principal deles. Durante o ano de 2020, estou com uma colinha aqui para conseguir lembrar de tudo. Durante o ano de 2020, a Internet Society lançou um programa de trainee, de treinamento, que se chama 2020 Internet Society Chapters Training Program. Que qual foi o objetivo desse programa de trainee? Foi criar novos líderes comunitários que em contato com seus capítulos fossem capazes de levar essa missão da Internet Society para a comunidade na qual cada um está inserido. Então, a Internet Society é dividida em capítulos, cada país tem o seu capítulo. No caso do Brasil, nós temos o Brasil Chapter, e no capítulo brasileiro, o presidente poderia escolher cinco trainees que representariam o capítulo para poder receber esse treinamento da Internet Society e, em seguida, desenvolver iniciativas locais, regionais, para levar essa missão da Internet Society na sociedade na qual, nessa comunidade na qual cada um está inserido. E aí o programa, ele tinha cinco diferentes treinamentos que poderiam ser escolhidos pelo trainee. Um primeiro treinamento, que é o Shaping the Internet, que foi o que eu participei e que eu vou falar mais aqui sobre, porque é o que eu tenho experiência, que é sobre governança da internet. Um segundo, que é o Securing Global Routing. Um terceiro, que é o Building Community Networks. O quarto, que é Open Standards Everywhere. E o quinto, que é Encryption. E aí, cada capítulo, são cinco diferentes treinamentos, cada capítulo poderia indicar um trainee para cada uma dessas áreas. Então, no caso do Brasil Chapter, ocorreu uma pré-seleção e o capítulo pôde indicar um trainee para cada área e eu fui o trainee para representar o Brasil Chapter na área de Shaping the Internet, que é a área relativa à governança da internet. E aí o programa, ele se divide em duas vertentes. Uma primeira vertente, que é a do treinamento, e a segunda vertente, que é da iniciativa. O treinamento, como que ele funcionou? Você tinha uma página do treinamento que a Internet Society disponibiliza, e nessa página você tinha uma série de textos e de atividades que eram para ser feitas durante esse período de treinamento. No caso do Shaping da Internet, que é o que eu participei, foram dividido o treinamento foi dividido em quatro módulos. Um primeiro módulo, que é a história da internet. Um segundo módulo, que é a introdução à governança da internet. Um terceiro módulo, que é princípios de política da internet. Um quarto módulo, que é grupos e agentes, stakeholders da internet. E além disso, tivemos dois vídeos que estavam disponíveis na plataforma da Internet Society, que um foi sobre ecossistema da internet e o segundo foi sobre introdução às redes de computadores e à internet. Além dessa plataforma, que a gente tinha acesso às atividades que são desenvolvidas e acesso a esses dois vídeos, semanalmente, no grupo que eu participava, aconteceu sempre às quintas-feiras, nós tínhamos uma reunião com todos os trainees que faziam parte desse treinamento, então no meu caso do treinamento Shape da Internet, e aí nessa reunião nós discutíamos o tema da semana. Então, após cada módulo que era realizado, a gente tinha uma reunião para falar sobre esse módulo, para discutir esse módulo. E em algumas reuniões nós contamos ainda com pessoas da Internet Society que têm uma experiência, uma atuação nessa área, para também contribuir para as discussões, para apresentar, para instigar novos temas relacionados ao que a gente estava estudando. E essa parte em específico, né, essa interação foi uma das melhores partes do programa, justamente porque o programa ele é mundial. Então eu estava representando o Brasil, mas tinha um representante de todos os países, tinha pessoas da Itália, da Holanda, da África do Sul, dos Estados Unidos. Então a pluralidade de pessoas e de nacionalidades que compõem esse programa deixou ele ainda mais rico e cada um pôde contribuir com base no seu background, com base na sua experiência, na cultura na qual está inserido, pôde contribuir de forma diferente para os temas que estavam sendo debatidos. E aí, entrando especificamente no que eu aprendi, eu não vou falar tudo que eu aprendi aqui durante o curso, mas vou trazer os tópicos que eu achei mais interessantes. O primeiro módulo foi História da Internet, e aí eles dividiram esse módulo em quatro dimensões, assim, para a gente compreender como que a internet desde de quando ela surgiu, né, da sua primeira concepção como ARPANET, que era uma rede estritamente acadêmica para a troca de informações científicas entre universidades, até o que ela é hoje, que é uma rede globalmente utilizada e acessada por um número por inúmeras pessoas. Então, eles dividiram em quatro dimensões essa evolução da internet. E uma primeira dimensão que é a tecnológica, uma segunda dimensão que é a de gestão da internet, uma quarta que é de comunidade, e uma terceira que é de comunidade, e uma quarta que é de comercialização. Então essas foram as quatro vertentes assim que eles foram demonstrando como a internet evoluiu desde o seu surgimento como uma rede estritamente acadêmica para o que ela é hoje. E a vertente que eu achei mais interessante assim que trouxe bastante discussões enquanto no momento que a gente estava reunido, né, para poder conversar sobre os temas, foi a evolução tecnológica. Porque a internet, quando ela surgiu, ela funcionava de um modo bem parecido com os telefones, por meio de circuitos dedicados. Então, para você fazer uma troca de informações, como que funciona na rede de telefonia? Uma pessoa tem que abrir o chamado, ou seja, fazer a ligação, e a outra pessoa, para receber essa informação, para receber a chamada, ela tem que atender essa ligação. E no caso da internet, no seu desenvolvimento inicial, ela funcionava da mesma forma. Então, para alguém mandar uma informação para outra pessoa, elas tinham que ter um circuito dedicado somente para isso. Então, o emitente tinha que, como se fosse fazer uma chamada para enviar essas informações, e quem, o destinatário, também teria que receber, confirmar o recebimento dessas informações. E aí, com uma tecnologia diferente dessa aqui do circuito dedicado, porque ela tinha umas certas deficiências por possibilitar que as pessoas só trocassem informações enquanto aquele circuito estivesse fixado, então o emitente só poderia trocar informações com um destinatário por meio desse circuito. Com a evolução da internet, com o desenvolvimento de novas tecnologias, surgiu o packet switching. E o que é que o packet switching significa? No packet switching você tem uma quebra dessas informações, e a partir do momento que essas informações são quebradas, elas são enviadas para esses destinatários e não precisa mais de um circuito dedicado. Então, o mesmo emitente pode enviar a informação para um número indefinido de pessoas, um número grande de pessoas, e não apenas uma pessoa em específico numa linha dedicada. E além disso, no packet switching, e aí vem a parte do switching, quando você está transmitindo uma informação, se esse e-mail que você está transmitindo está corrompido, ou se esse e-mail está muito pesado, ele vai sempre para o meio ótimo. Então ele desce vai para um outro meio até que essa informação seja entregue ao destinatário, ou aos destinatários, já que agora você pode ter uma pluralidade de destinatários. E aí, relacionado a esse tema também, nós temos a questão do TCP/IP, que é o protocolo IP da internet, que é como se fosse a linguagem própria da internet que possibilita que um computador converse com o outro, ou seja, que um computador na rede tenha condições, tenha um meio compatível, tenha um meio comum, uma linguagem comum para se comunicar, para fazer essa troca de informações entre si. Além de servir como esse meio de comunicação, né, esse meio compatível de comunicação que possibilita que os diversos computadores na rede permaneçam interconectados, o TCP/IP também, esse protocolo IP, ele identifica cada computador da rede. Então, cada computador da rede tem um número específico de protocolo IP, e esse protocolo identifica esse computador na rede como único. Então, além de servir de identificação, serve também para transmitir essas informações que são quebradas em pequenos pacotes e enviadas para um número grande de usuários, enfim. E aí, esse primeiro foi o tópico relativo à história da internet. Nós temos também o segundo, terceiro e quarto, que é como se fosse uma visão geral do que seria a governança da internet. Então, esses três últimos módulos que foram estudados, eles tratam da governança da internet em diversos aspectos. E aí, o que é a governança da internet? O conceito de governança da internet, ele ainda não é muito pacificado, e você não tem um conceito imposto, né? Tem muitas diferenças linguísticas de escopo que fazem com que o conceito ainda seja discutível. Mas eu trouxe aqui até um conceito que é o que é mais utilizado atualmente, que ele foi desenvolvido no relatório de 2005 do Working Group on Internet Governance, que foi instituído pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. E o conceito que foi desenvolvido nesse relatório, claro, com críticas e com agentes que estavam durante essa convenção que não concordaram por completo com esse conceito, mas é o que amplamente se utiliza para definir o que seria a governança da internet. E aí, numa tradução, seria: governança da internet é o desenvolvimento e aplicação pelos governos, pelo setor privado e pela sociedade civil, em suas respectivas funções, de princípios, normas, regras, procedimentos, processos de tomada de decisão e programas de compartilhamento que moldam a evolução e o uso da internet. Então, esse conceito é basicamente o que ele traz é que, na governança da internet, esses diversos stakeholders, né, esses interessados que fazem parte da internet, eles atuam nas suas funções, no seu âmbito, de competência, para que, em observância dos princípios e das regras que regem a internet e que fazem com que ela seja essa estrutura global e acessível que nós temos hoje, fazem com que o uso e a evolução da internet sejam continuamente assegurados desse modo que ela foi concebida. E aí, nesse mesmo relatório, foram estabelecidas quatro áreas de políticas públicas relacionadas à governança da internet. Infraestrutura e gerenciamento foi a primeira, o uso da internet a segunda, problemas relativos à internet a terceira, e aspectos de desenvolvimento que foi a quarta. E aí, esses foram macro áreas que foram definidas, né, macro temas que foram tratados nesse relatório. E aí, dentro desses temas, nós tivemos alguns problemas específicos que foram colocados, que foram expostos, como questões referente à gestão do sistema DNS e dos endereços IP, aos crimes cibernéticos e à propriedade intelectual. Então, assim, claro que tem diversos problemas e diversas questões que têm que ser tratadas sobre esse conjunto de agentes, né, por meio desse conjunto de agentes que compõem a governança da internet, mas essas foram algumas das que foram destacadas e que são as principais quando a gente fala de governança da internet. E aí, nessas discussões, assim, foi ressaltado no relatório que devem ser considerados, por exemplo, elementos tecnológicos, desenvolvimentistas, socioeconômicos, legais e políticos. Um ponto interessante sobre a governança da internet é porque, em razão muito também de diferenças linguísticas, quando você vai fazer a tradução, né, do Internet Governance para outros idiomas, geralmente costuma remeter a governança da internet para algo governamental. Por causa da palavra governança, em alguns idiomas isso remete para algo governamental, algo que é uma gestão feita pelo governo ou pelo Estado ou por um país. Mas especificamente no caso da governança da internet, não é isso, assim, não tem. O governo é um dos agentes que compõem esse conjunto de stakeholders que fazem parte da governança da internet, mas ele não é o único agente. Além disso, em governança da internet, esses diversos agentes, eles chegam a consensos, eles tomam decisões por meio de um sistema bottom-up. No sistema bottom-up, cada um desses interessados, desses stakeholders, tem o mesmo lugar de fala, o mesmo lugar de participação e a mesma capacidade de influência, ainda que num plano ideal, a mesma capacidade de influência no que é decidido e no que é debatido para essa evolução da internet. E esse sistema difere, por exemplo, de um sistema top-down, que você tem um ente controlador que toma as decisões, que diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Justamente por causa desse caráter aberto e independente da internet, que as medidas não podem ser tomadas apenas por um agente, que esse poder não é atribuído apenas a um indivíduo, e sim esse conjunto de indivíduos que, por meio de um consenso, né, por um meio dialógico, chegam às conclusões que são, não as conclusões, né, as medidas que serão adotadas para essa evolução da internet. E esse grupo de agentes, eu já adiantei alguns no conceito de governança da internet, mas só para trazer quais são os principais que são considerados agentes, nós temos uma perspectiva geral. As organizações técnicas, como é o caso da Internet Society e da ICANN, que é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que é a instituição que cuida principalmente do sistema DNS, né, que é o sistema de nomes de domínio. Nós temos os governos, como eu já tinha dito no conceito de governança da internet, feito por aquele grupo de trabalho das Nações Unidas, a sociedade civil, que também estava naquele conceito, o setor privado, e aqui também vale destacar as organizações internacionais, que também fazem parte desse conjunto de stakeholders que atuam na internet, como é o caso da International Telecommunication Union, ITU, e da World Trade Organization. E aí, só para encerrar, todos esses agentes, quando eles vão propor as medidas, as ações, e vão propor os temas, discussões, e debater o que deve ou não ser feito, e como que deve ser abordado aquele tema, como deve ser solucionada aquela questão. Eles têm sempre, como estava naquele conceito do grupo de trabalho, eles têm sempre que obedecer aos princípios e regras que regem a internet. E aí nós temos três dos maiores princípios assim que devem ser obedecidos por esses agentes. O primeiro é openness, que é abertura numa tradução, que seria esse princípio de que a internet, esse princípio ele é multifacetado, mas é que a internet ela tem que ser aberta, ela tem que possibilitar que diversos indivíduos a acessem, e aí ele é compreendido em três principais vertentes. Numa vertente de padrões abertos, de desenvolvimento de protocolos, numa segunda vertente de software de fonte aberta, né, open source software, e numa última vertente de acesso realmente de acesso à rede, né, de possibilitar que as pessoas tenham acesso à internet. Um segundo princípio desse grau elevado assim, né, dos maiores princípios que regem a internet é o princípio do access, que é do acesso, que é relacionado a esse princípio do openness e que diz respeito a que a internet ela tanto o acesso à internet quanto o acesso às informações que são veiculadas na internet devem ser abertos. Ou seja, você não pode criar barreiras de entrada para os indivíduos, tanto à internet como barreiras de entrada às informações que são veiculadas na rede. Tem que permanecer com esse caráter aberto que foi concebido desde a sua fundação e que permanece durante todos esses anos. E um último princípio desses três maiores é o end-to-end, que é de ponta a ponta, que é o princípio que a internet tem que garantir sempre que a informação que sai do emitente chegue na íntegra e sem ser manipulada ao destinatário. Ou seja, a informação que eu veiculo tem que ser transmitida da mesma forma que ela saiu do meu computador. Não pode ter um meio do caminho que essa informação é corrompida, é alterada, e atrapalha essa comunicação entre os diversos usuários da rede, que é o seu principal propósito. Bom, esses foram os principais tópicos que eu queria trazer de governança da internet, que eu aprendi durante esse treinamento. Claro que eu aprendi muito mais e que o curso foi muito enriquecedor e que eu pude aprender muito, mas eu quis destacar esses principais pontos e também falar um pouquinho da experiência que eu tive para poder despertar esse interesse nas pessoas, tanto no tema em governança da internet, como também a participar da Internet Society, a contribuir para a Internet Society ser também um membro dessa organização. Espero ter conseguido transmitir a minha mensagem e agradeço a todos que acompanharam até aqui.